Não, eu prefiro do Dragon Ball. Prefiro do Ninja Púrpura que o Goku enfia a katana no cu dele.
Prefiro o Dragon Ball porque tinha um menino pelado.
Raivinhas HQ Fã. Eu fico puto. O Todd e o Fluffy não consegue baixar nem o Skype e nem tem energia pra ligar o computador dele.
Eu fico puto com a porra da minha operadora de internet que tenta me sabotar, que eu não posso fazer post, não posso participar de gravação, pra fazer porra nenhuma, felas das putas.
Eu fico puto quando... Mentira, não fico puto porque o Oscar nos rendeu o vírus pra caralho. Não fico puto, não.
Eu fico puto quando eu vou fazer meu pedido pro Shailong e o Pilaf fala alguma coisa na frente.
Pessoal, esse aqui é o podcast HQ Fã. Eu sou o Kinka do Frustrado. E aqui comigo tá o Druga Jackson.
Opa!
Olá. Richard Pinto. E o Turdin.
Câmera! Não, porque...
Pois é, talvez vocês já tenham percebido aí, a gente soltou algumas referências. Tá? O podcast de hoje é sobre os 30 anos de Dragon Ball. Não se confunda o Dragon Ball, o anime, o desenho, tá? E não o mangá. Então, você fã chato aí que vai vir nos comentários, venha nos comentários, não tem problema, a gente gosta de leitores.
Mas vem animado.
É. Então, estagiário, põe a música de abertura aí e vamos começar essa bagaça. Turdin, você que tá animado, diz aí, cara, como que começou essa febre Dragon Ball?
Cara, então, o Dragon Ball, claro que a gente tá falando da história do anime, né? Que veio do mangá, mas dá pra ver nitidamente que não estava nos planos do cara expandir até onde foi o Dragon Ball no começo, né?
Não,
isso,
não.
A expansão, ele foi crescendo igual uma comunidade crescendo em volta da cidade principal, assim, né? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Acho que aqui no Brasil a gente começou a ver em torno de 96, lá no SBT, o desenho original do Dragon Ball, né? Que contava com o nosso incrível Son Goku, pequenininho, com seu rabo de macaco. O seu amiguinho careca, o... Peraí, ele morreu de novo, pera. Não, o Kuririn. e o Mestre Kame, assim, que eram os personagens principais, além da Bulma, que era a famosa gostosa do anime, né? E assim, não era pouco apelativo isso, não. Porque já teve o Goku...
Tinha o Goku mijando, né?
Apalpando ela, já teve o Goku mostrando o saco. Era outro tempo, era um tempo mais feliz, um tempo mais simples. Né?
Dando taquinha nas partes simples.
Você tá dizendo que ela foi molestada no...
Nos lábios da rata.
Não, ela só fazia uso do seu sex appeal. Tanto que o único motivo do Mestre Kame treinar os garotos foi que ela mostrou tudo que tinha pro velhinho.
O velhinho que não era maroto, não, né?
Mostrou os pelinhos azuis pro Mestre Kame.
E lembrando que o Goku, ele é um alienígena, ele que caiu numa nave na Terra e foi criado pelo Gohan, um senhorzinho. E no fim, eu acho que o Gohan morre, não?
Sim, na verdade, ele morre no início.
Quando
né?
começa o...
Sim, ele nem chega a aparecer.
Ele nem chega
a... não, ele aparece depois.
Né? O anime,
ele aparece lá na frente, no... lá com a vovó Uranai.
É que eu não me lembro como ele morre.
Ele morre.
O Goku que matou ele.
O Goku foi à noite mijar, olhou a lua cheia, virou macaco gigante, destruiu a casa, matou o avô.
Normal, né? Quem não?
Aí assim, o CSI Cidade do Oeste não descobriu que foi o Goku.
Pô, também no meio do mato, cara.
Eu acho que devia um investigador, assim, sabe? Cada dia eles mandavam um investigador, daí anoitecia e o Goku matava ele. Devia ser assim.
Mas é foda. Isso que tu falou, Tudinho, é verdade. Realmente eles não tinham intenção de expandir dessa forma. Era pra ter acabado na parte do Piccolo mesmo, que foi a última saga. Era pra ter acabado ali, mas naquela época ali teve muita influência com... por causa dos animes de porrada, né? Então, era lá em 89, se eu não me engano, que foi que acabou a fase normal dele, antes de virar o Z. E com essa influência desses animes mais violentos aí de porrada.
Essa divisão Dragon Ball, Dragon Ball Z, ela é uma questão do anime, né? O mangá é só Dragon Ball, ok? Justamente eles fizeram essa divisão, né? Quando a parte que ele fica adulto, eles começaram um novo anime, mas no mangá isso é direto, não tem essa divisão. No Brasil que saiu como se fossem duas coisas o mangá, né? Porque aí quando saiu com o sucesso do Band Kids, foi publicado o mangá e aí eles lançaram, né? Quando tava eles lançaram Dragon Ball, aí quando saiu a 21 do Dragon Ball, saiu o 1 do Dragon Ball Z, como se fosse um mangá diferente. Aí depois, quando terminou, que vai até o volume 36, né?
Comparaçãozinha bizarra, assim, que o Dragon Ball não foi nem dos mais clássicos, assim, né? Tipo, é uma história bobinha, cheia de humor, um pouco pervertido, assim, e...
Naruto!
Resumindo, cara, pega Dragon Ball com Naruto, compara o Z com o Shippuden, e vai. Tu vai ver, cara, que a fórmula é repetida, a fórmula é sempre repetida, assim. A gente vê as mesmas coisas, assim, ó, o personagem principal levemente pervertido e boboca, e o inimigo mais aplicado, ou quer dizer, o anti... Não sei se eu consigo chamar de amigo o inimigo, que o Kuririn era meio...
Tu tá comparando Dragon Ball com Naruto? Alguém desliga esse cara aí, peraí.
Mas tem que comparar mesmo,
não é?
Vamos
tirar esse... cara
da que o personagem principal não é pervertido, o Goku não é pervertido, cara.
Mas sim, o que eu quero dizer é que o Dragon Ball é pro Naruto o que o... Como que é o do Yusuke, fugiu? O Yu Hakusho é pro Bleach, cara, entendeu? É a forte, assim. E, inclusive no modo, assim, que a gente percebe que elas vão crescer, que tem campeonatos de luta, que os inimigos surgem nos campeonatos de luta.
Ei, mas só que nenhum torneio acabou antes da hora. Estamos perdendo você, RG. Levante o braço,
eu sou energia.
Manda energia pro subindo.
Eu sei que o Turdinho tá falando, eu não sei, que eu não assisti essas cópias aí. Assisti meia dúzia de cada, achei uma merda e pois ignorei pelos próximos 10 anos.
Ali, ó. Pega o Oscar do Leonardo DiCaprio da Winch, merece. Mas sim, voltando aí pro tema, que é o Dragon, que ainda é o Dragon Ball Goku criança, vamos voltar, sai do Z, vamos voltar. Essas sagas aí, a do Ripilaf, inclusive, foi totalmente toda essa primeira parte aí do Dragon Ball, ela é voltada pra aventura, né? Mas é mais focada na busca pelas esferas do que no nas lutas em si. Né? E a do Rei Pilaf, aquela primeira parte é uma das partes mais engraçadas que tem, até a resolução, quando o Rei Pilaf finalmente consegue invocar o Shenlong, que ele vai fazer o pedido dele, e o Wolong lá, que é o personagem mais improvável da série, vai lá e faz o pedido antes do Pilaf, né? Que inclusive ele pede a calcinha da Bulma.
E é interessante...
Sim. Que é bem melhor.
É interessante que já nessa primeira fase, né, que praticamente tinha tudo para ser só isso, o mangá barra o anime, já mostra como é um mundo absolutamente, né, fantástico, né, um mundo de contos de fadas, porque a gente tem como personagem principal um menino que tem rabo de macaco, né, que até então a gente não tem explicação do porquê o rabo de macaco, só vai aparecer depois, né, lá no torneio de artes marciais, que não é nenhuma explicação, só vai dizer, né, qual é o efeito desse rabo, mas também não tem explicação, né. Então a gente tem um menino com rabo de macaco, a gente tem várias pessoas que são parecidas com aliens.
Metade animais. Não,
tem os animais, né? Como tem lá a raposa, que é...
Dinossauro,
que é a raposa,
né?
Tem os personagens antroposomórficos.
Tem o homem raposa, que é capanga do Pilaf, e tem o Long, que é um homem porco. tem gente que parece com ET, como é o caso do próprio Rei Pilaf, né? Ele é um homenzinho verde de orelha pontuda, né? Tem dinossauros, tem animais, animais comuns, teoricamente, mas são maiores do que o normal, como por exemplo aqueles peixes que o Goku gosta de comer, um peixe do tamanho de um Fusca, né? E tem a questão tecnológica, né? Porque além de ter, né, naves, além de ter carros voadores, tem a coisa mais sensacional da tecnologia, que são as cápsulas Roypoi, né? Que você pode ir dentro de uma coisa minúscula, guardar uma quantidade de objetos.
Se existisse isso aí, o que ia ter de ser estourando dentro da bunda das pessoas aqui no resto?
Cara, eu não falo nem isso, bicho. O brasileiro nem ia poder ter essas cápsulas, não, cara. Tu sabe o que, que eles deixam dentro do carro, bicho? Deixa um monte de coisa dentro do carro. Até cachorro e criança. Né? Nem ia dar certo isso aqui, não.
Encolhe o bebê, né? Tipo...
Não, encolhe a cápsula e só aparece o sangue espirrando lá dentro.
Ah, mas deve ter um sistema de segurança, né, pra coisa viva.
Eu tava imaginando como se fosse a tarde, né? Que tudo bem, ela só se comprime por fora, mas o teu ponto de vista é triste.
Tem gente que usa o carro como se fosse um guarda-roupa, né, cara?
Essas, né, ao longo,
não me julgue porque eu tenho um
fã. Ao longo da saga de Dragon Ball, aparece uma infinidade de objetos, né, dentro de cápsulas, que o principal são veículos, né, que tem desde carro, moto, caminhão, um ônibus de dois andares do Long.
Casa, bicho, né, mas casa. Que o uma vez encolheu a casa dele.
Aparece várias vezes, né, só que aparece outros objetos também. Aparecem armas, né, se eu não me engano é o tal Pai Pai que tira uma espada e tira revólver de dentro da cápsula. O Pai Pai assassino número 1 do mundo. Tem uma vez que depois do episódio que o Goku acaba indo na cidade e encontra a casa da Bulma, quando ele sai com a Bulma, a Bulma pega por engano o estojo de cápsulas do pai dela. E aí ela joga uma cápsula pensando que é um veículo e na verdade tem um monte de revista pornô dentro da cápsula. Né? Então aparece várias coisas. Tem lá no primeiro torneio de artes marciais, tem um lutador lá, o Nan, que é um indiano que mora num lugar que tem seca, que o Mestre Kami dá pra ele uma cápsula que tem dentro um caminhão pipa, que ele entrou no torneio, né? Pra comprar água. E aí quando ele perde, o Mestre Kami dá pra ele um caminhão pipa dentro de uma cápsula pra ele encher de água e levar a terra dele. Então é uma, né, uma série de coisas que aparecem e que justamente é a fonte da riqueza da Bulma, porque o pai dela foi o cientista, o Dr. Briefs, que inventou, né, essa tecnologia sensacional e que praticamente a coisa mais usada no naquele mundo.
Veja bem. O Mestre Kami é tudo, cara. O Mestre Kami, ele é caridoso, ele doou o caminhão-pipa, ele é proprietário de uma ilha, ele é independente, ele tem terraplanagem, porque ele destrói uma montanha dando Kamehameha. O cara é uma tartaruga, mano. É incrível esse cara, velho.
Alfabetiza as crianças.
Eu pego assim, que agora que tu falou isso, realmente, cara, a gente chega à conclusão que em toda a saga Dragon Ball, toda, no total, todo velho é tarado, né, cara?
Nos animes,
mas isso aí é Japão, né, cara?
É um clichê de anime, né? O velho ser tarado.
E podemos dizer que não é só do mundo de anime, não, né? Na vida aí tem um monte de... senhorizinhos aí querendo...
A longo prazo a gente pode analisar que o Kuririn e o Vegeta se deram muito bem, né?
Sim.
Que absurdo isso, assim, cara. Meu Deus.
Quem se deu mal foi o Tenshinhan, pô. Porque a menina que gostava dele era bipolar.
Que cara, não sei se tu, vocês citaram aí a Lunch, que tem uma parada muito engraçada que ela não aparece mais no anime, uma parte dos essas paradas, porque simplesmente o autor esqueceu que ela existe, cara.
Eu também.
Cara, ela aparece. A última vez que ela apareceu foi no, na fase do Buu. Quando o Goku tá lá lutando contra o Bulma lá, porque na Terra todo mundo tá levantando as mãos pro Goku. E ela sai, de um caminhão e levanta os braços, assim.
É, pra essa geração do Turdin. Essa geração do Turdin que praticamente só assistiu o Z, né? Talvez nem lembre.
Não, eu vi o Dragon Ball no SBT, por isso que eu comentei, mas eu não me lembro dela, cara, realmente.
Ela aparece no. Ela é aparece no meio, né, do Dragon Ball, que é mais uma coisa fantástica, né? Que é uma pessoa que tem é uma menina que tem dupla personalidade. E quando ela espirra, ela alterna entre uma menininha tranquila, carinhosa e amável de cabelo azul e uma loura psicopata, assassina, assaltante.
Armada, né?
Atira primeiro, pergunta depois.
Inclusive na fase lá da Força Red Ribbon, quando eles estão indo. Quando eles descobrem que o Goku foi desafiar o exército que quer dominar o mundo, eles se preparam pra ir lá salvar o Goku. Ela vai lá, né? Pega seu fuzil AK-47 e vai lá, pois
trabuco na mão.
Nos olhos pra lá enfrentar o exército e ajudar o Goku.
Podemos dizer que a Lunch é basicamente um personagem desenhado pelo Rob Liefeld. Só que japonês.
Só faltava as pochetes, né?
Sim. Eu me lembro de uma cena dessas, assim, que quando o Goku tava conhecendo a Chichi lá na casa do pai da Chichi, né? E daí entravam os bandidos da Red Ribbon, eu acho. É a pronúncia de Red Ribbon. E daí, tipo, eles atiravam, né? E daí o Goku, cara, ele pegava as balas, né? E eu, criança, juvenil, cara, eu fiquei tipo, uou, sabe, tipo, como assim, o que está acontecendo? Eu vi esse maluquinho aí, não conseguia fazer as coisas antes, e agora ele pegou balas, assim, tipo, esse era um negócio muito legal do anime, ele tinha umas surpresas, umas coisas maneiras, assim, porque quando você via pela primeira vez, você não imaginava que o Goku ia virar um macaco do inferno capeta, sabe, então era bem divertido, assim. Ia virar o homem macaco que não tem alma nem coração, né?
Ah, rapaz. Pra gente encerrar essa primeira parte aí, faltou uma Madruga? Faltou você, não foi?
Vamos fechar o quê? O Red Ribbon ou o quê? Do Pilaf não tem.
A gente nem fez Pilaf, mas. Já tava avançando pra Red Ribbon, né?
O Pilaf, ele tanto tem conclusão que ele tá vivo hoje, né?
Exato. Não importa o que acontece, a gente descobre que o Goku vira um macaco realmente gigante que. Se tem pra puxar o Ozaru e reta tudo.
Ele prende.
A fase do Pilaf ela serve pra mostrar pra gente quando reúne mesmo as esferas, né?
É porque aí basicamente ele prende. O Pilaf prende a Bulma, o Goku, o Yantia e o Long e o Pual numa cela que tem teto de vidro, né? Seja lá por qual motivo, ele tem uma cela que tem teto de vidro e justamente uma lua cheia. E aí o Goku vira olha pra macaco gigante, destrói o palácio todo e aí no fim da noite ele desmaia. E aí depois disso eles reúnem as esferas do dragão e aí quando o Rei Pilaf vai fazer o pedido, o Long pede a calcinha de uma garota que cai do céu na cabeça dele, enfim.
Sim. É só uma coisa, a cela com teto de vidro era pra tipo uma morte lenta, porque eles iam ficar ali presos no sol do deserto. Então eles iam esturricar até a morte. Esse era o intuito parado, que ele não contava é que aquilo ia ser uma noite de lua cheia e o Goku ia virar um macaco verde.
Uma coisa interessante, no.
Boa, só boa. Pra... Vamos. Então, não, pode falar, pode falar.
Eu acho que no anime eu não lembro se é mencionado. Mas, né, como eu colecionei o mangá quando saiu, eu lembro que lá no, em algum recordatório dizia que a história se passa na China. A história toda de Dragon Ball se passa na China, esse mundo fictício aí.
A gente pode dizer que é baseado na China lá, mas porque. Até porque a geografia do local é totalmente diferente.
Sim, e porque a lenda é chinesa, né?
Então... Pois é. Ah, é a lenda chinesa, exatamente. É baseado. Esse lance do Fantástico ali é justamente porque ele é baseado totalmente na Viagem ao Oeste, que é um conto folclórico chinês aí.
Sim. Tem a versão japonesa,
mas... lanche do Fantástico, eu fiquei pensando na abertura do Fantástico.
Sim, eu também. Eu fiquei imaginando aquela mulher saindo da água. Tipo, totalmente, velho.
A Buma.
É, exato.
Mas sim, só passando pro próximo bloco aí, agora com o torneio de artes marciais, né, com o Jack Chun. E a gente dá uma pincelada aí no exército, a bandeira vermelha. Band Kids é bandeira vermelha.
Eu acho que o Terra Red Ribbon, né?
É, no SBT Red Ribbon.
Uhum.
E, cara, a do torneio é sem graça, porque depois dos acontecimentos lá do Pilato, da Buma ter mostrado o carpézo pro Mestre Kami, ele viu o Kurin e o Goku, só que, tipo assim, ele viu que os moleques ficam mais fortes que ele. Aí falou, vai dar lição nesses moleques aí pra ele não ficar achando muito bom. E inventou um alter ego chamado Jack Chun. E entrou no Rio pra poder dar os alunos dele, cara.
É uma lição de humildade.
Sim.
desse torneio aí, aquele lance lá daquele cara, o
Loki. Nome não, Homem-Lobo.
É no segundo,
é um cara,
foi mal.
Ele é lobisomem normalmente, e aí quando tem lua cheia, ele gente.
Aí nesse torneio foi que o Goku virou Ozaru no meio do torneio, não foi?
Que foi na final.
Ele vira porque eles estão lutando, de repente tá a lua cheia aparecendo ali. Aí o Goku olha, aí o Yamcha e a Buma falam pra não deixar ele olhar a lua cheia. Ele pega e por quê? Por que eu não posso olhar?
É tipo, filha da puta, não olha pra lua.
É, né? Não olha pra ali. Aí ele vira o Ozaru e o Mestre Kami, o Jack Chun, né? Ele usa a técnica do Kamehameha e destrói a lua, cara.
E teoricamente acaba com toda a vida na Terra.
É, deveria ter acabado com a vida na Terra.
mas como não é a primeira vez que isso acontece, né? Quando lá na frente o Piccolo vai ter a mesma ideia genial, então tá de boa.
Você vai virar louco, você vai estragar isso.
É nesse torneio que tem aquela Lanfan, que é o menino lá que fica tirando a roupa pra lutar com o Yantia. Que o Yanti ainda é tímido com mulher.
É com o cara que eu falei ainda agora, o Nan, que ele é um monge, e aí a mulher começa.
Ah,
aí
sim,
ela
sim.
Começa a tirar a roupa, ela fica só de calcinha e sutiã pra lutar com ele. Né? E como ele é um monge, então ele não pode. Ele não pode se relacionar com mulher, né? Então ele fica. Ele não pode ter pensamentos impuros, então.
Sem ter as tentações.
Então ele fica, né?
Isso é engraçado que o Dragon Ball, ele. No início ele foi abandonando os personagens, né? No final não. No final ele manteve aquele quadro de principais ali, só que não se pensa em deixar o Vegeta de lado, nem o Bu continua aparecendo, velho.
Isso se torna um pouco um problema, cara, né? Porque.
Aparece um monte de vilão, cadê o Bubu? É forte pra caramba, velho. Sabe, tipo.
Ah, só que, cara, se for assim, eu queria que voltasse dois personagens do próximo arco aí depois do torneio, que é o Ninja Púrpura.
Cara, fantástico, Ninja Púrpura é foda.
Cara, ele é muito bom, cara. É a melhor luta com o Goku, cara. Tem uma hora que eles ficam disputando, você nunca vai me achar. Aí ele fica se disfarçando numa porrada de coisa assim. Aí o Goku vai achando. Tem uma hora que ele usa a camuflagem suprema dele, que é tipo ele usar uma bandeira assim.
A
tipo,
bandeira dos Estados Unidos.
Pra se camuflar no tronco de uma árvore. Aí o Goku acha ele mais rápido.
É porque ele colocou o contrário.
É o contrário, cara. Lado, é muito foda.
De um lado era um pano parecido com um tronco de árvore e do outro lado
era a textura
dos Estados Unidos.
De árvore.
E ele bota o lado da bandeira dos Estados Unidos, é o Goku.
O Ninja Púrpura nunca apareceu de novo, porque na realidade ele deve ser o Mr. Satan disfarçado.
Cara,
ele é muito foda.
Tu sabe quem que eu acho que é o Mr. Satan nessa... No segundo torneio... No segundo torneio... No segundo torneio... Não, no torneio lá que aparece o Piccolo. Aparece um cara chamado Pamputo. É esse Pamputo aí, os caras chegam a falar. O Yantia fala, ele não parece ser forte. O mexicano fala, não, ele é o humano mais forte que tem até então, que não é do nosso grupo, entendeu? Assim que tá... Ele é o mais forte, não é mais forte que nenhum de nós, mas ele é o mais forte do pessoal normal aí.
Mas ele não é um negro maravilhoso?
Não, cara, eu não, olha, eu não lembro não, do ele no desenho, não, mas é igual, eu lembro que no mangá ele não é, não.
É um branco de Black Power.
Pois é. E só não tá com cavanhaque lá.
Ele pode cavanhaque, mas é um, ele usa um... É igual a, é aquela típica roupa de lutador de Muay Thai. O shortinho de peladeiro e as mãos e os punhos e os tornozelos enfaixados com atadura. É o Joe Higashi que não fez chapinha.
Pela caracterização, pô, porque o Toriyama, ele é assim, quando ele fazia o personagem dele, faz bem. Eu lembro do Capitão Black lá, do General Black, da Red Ribbon.
Sim, agora eu olhei no Google, vi. No Google eu vi.
Pois é. Não, tá aí, pô. O cara é meio parecido. Não, mas o General Black, ele era.
Sim.
Oi, gente, vamos sair daqui.
Maga, só pra finalizar, cara, tem outro personagem que eu achava muito foda, que é o Blue.
Cara, o Blue, puta que pariu. É realmente o personagem mais foda mesmo, cara, ali.
Sim, engraçado, cara, como ele fica nojo.
Ele era a bicha mais fetíssima.
Ele fica revoltado.
A gente só descobre
fica
que ele
revoltado,
é...
né, quando a Bulma começa a jogar charme pra ele.
Ele, ai, credo.
E aí...
E assim, só manja que ele é viado mesmo quando ele fala isso pra Buma, né? Ai, não curto não.
Sim,
é nessa mesma saga aí que quando eles estão fugindo, a Buma, o Kuririn e o Goku, que eles ficam. O Kuririn fica falando, porra, a gente podia ter pego com uma parte do tesouro que tinha lá na caverna e tal. Aí a Buma. Olha, só pra tu não ficar chorando, toma esse diamante aqui. Maior diamante aqui do tamanho da mão, assim, do caboclo. Aí o... Só que assim, a Buma tava só de camiseta e calcinha. Aí o Kuririn olha assim, olha pra ela. Onde é que tu escondeu? Onde é que tu escondeu esse diamante, mulher? Ela larga um cascudo na cabeça dele e fala, não seja indiscreto.
Não é, parceiro, não tem galera que entra aí com três celulares, carregador e tablet.
Mas não é?
Pelo menos no mangá eu me lembro que ele discretamente dá uma cheiradinha.
eu tava incerto se ele realmente tinha feito isso.
No mangá deixa bem claro. Porque tudo isso eu só vi no... Quer dizer... Não, até essa parte eu vi no anime também, né? Porque no SBT só passou o anime até a parte que... Até não. O capítulo antes do Goku subir a torre pra falar com o Mestre Karin, né? Quando tal. Ele luta contra...
Sim, sim. Mas isso aí, Pedro, é porque o SBT comprou só até ali. Aí fez aquela palhaçada que ele fazia com os outros desenhos lá. Tipo o Cavalo de Fogo, que até hoje tem gente que acha que tinha 500 episódios, quando tinha só 13. Sério.
Caraca.
Essa é a terceira vez que eu falo isso pra ti, Tudinho. Para com isso.
É porque eu acho que aquela abertura me deixa meio drogado, cara. É hipnótico, sabe? Cara, por que que eu tô vendo uma imagem várias vezes do tal Pai Pai lambendo o Mr. Blue, o General Blue?
É porque ele mata o General Blue assim. Ele tá linguado e fura a cabeça do cara.
Então vocês estão me dizendo que o maior inimigo do Todd devia ser o Tau Pai Pai.
Acho que o Todd ia curtir, hein? não vem pro podcast e se lasca, né?
É. Acho que tá na hora da gente passar pra frente.
Sim, vamos lá. Só um comentário ainda... Em cima da parte do Red Ribbon lá, que tem a torre de músculos.
Filho da mãe, esse roxo. Sim, vamos lá. Só um comentário aqui.
Pois é, rapidinho. tem a torre de músculos lá, que é foda aquilo ali, cara. Que ele vai enfrentando os primeiros androides do Mark Gero, cara.
Sim, sim.
É. Ele enfrenta ele encontra lá o 8, né? Que é um parecido com o Frankenstein, que acaba ficando do lado dele. Ele encontra um lá que eu acho que é o 7, que ele é o. Que é aquele que tem o corpo emborrachado, que não consegue bater nele.
Eu achei que era um corpo grego, cheiroso, gostoso.
É, segura a onda aí, cara. É. E tem aquele lá que eu acho que é o 5, que é o. Não, é o 9, que é o Schwarzenegger, cara, do Exterminador. Do Exterminador do Futuro.
Sim, sim. Que nem fala esse.
Pois é, ele nem fala. E se eu não me engano, é ele que é o. Não é ele que é o Silver, não, que chama, né? O Silver é o outro cara.
Né? Se ele fosse falar o que ele ia falar, get down!
Get down! É outro.
Pois é, e na torre de músculos ele enfrenta o Ninja Púrpura. E, porra, eu não posso deixar passar essa parte sem falar da hora que o Ninja Púrpura pula em cima do Goku. E o Goku manda o bastão crescer. E de repente aparece o Ninja Púrpura caído no chão, gritando, com o bastão do Goku enfiado no cu.
Basicamente um empalamento.
Aí o Goku fala assim: ei, tu tem cauda também. Cara, é muito foda aquilo ali, bicho. Passemos aí pro segundo torneio, né? Agora sim, o segundo torneio que é, o Jackie Chun, ele encontra o lobisomem, que tá revoltado com o Jackie Chun porque ele destruiu a lua e ele não pode voltar a ser humano. Então, assim, ele tá feio, não consegue arranjar namorada. E o Jack Chun, ele chega assim, não, é o Mestre Kami, ele chega, tá, peraí, a tua bronca toda é essa? Tu só entrou no torneio por causa disso? Ele é. Então pera lá, aí chama o Kuririn. Kuririn, vem cá. Aí, sim, mestre, aí vira de costa aqui. Aí ele hipnotiza o cara usando a cabeça do Kuririn, falando pra ele, você está vendo essa cabeça? Essa cabeça redonda. Essa cabeça brilhante, redonda.
Tá muito errado isso. Tá muito errado.
Ela não parece a lua? Ela não parece a lua?
Isso aqui é a lua. Você olha pra isso aqui, meu filho. Pelo cai, igual o pinto do Coringa.
Então a lua pra virar homem de novo.
Cara, tu falando isso, me lembro da lendária do primeiro torneio, que é o Kuririn lutando com bactéria.
Ah, foda essa.
Que a galera que ele tá lá, ah, meu Deus, que cheiro podre, não sei o que, o bactéria não toma banho há 10 anos, um bagulho assim. Ó o Goku, ei, Kuririn, por que tu tá assim? Você não tem nariz, então ele não pode te afetar. Ó, Kuririn, pô, é mesmo, hein?
Puta merda.
Mas vamos lá, volte aí pro Kuririn com cabeça de lua.
É, aí o cara, ele volta pro normal, só que a gente vê que ele é mais feio humano do que quando ele era lobisomem, né? Aí ele pega e sai da arena, vai embora, feliz da vida. E é nesse torneio aí que eles enfrentam o que eles conhecem, o Tenshinhan e o mestre deles lá, o mestre Tsuru.
É, Tsuru, que surge pela primeira vez a técnica da dança do ar.
Pois é.
Que é a técnica de voo.
Bukujutsu.
Que em Dragon Ball Z, né, todo mundo já tem isso, né? Só falta num determinado momento a Tite sair voando, né? E a Jirobe, sei lá mais quem sair voando, né? Mas aí era uma coisa altamente.
Oi, a Jirobe não voa?
Não.
Não, cara, não mesmo.
Só se for atrás de comida.
É possível.
É verdade, e nesse torneio aí, que eles acabam, que fica uma marca registrada, já é uma marca registrada bem antes de um vilão entrar na equipe, né? Primeiro o Yantia, né, que é um vilão, não era tão vilão assim, mas ele tentou roubar o pessoal lá.
Como que era?
O quê?
O vilão!
Era um vilão, ele era vítima da ansiedade.
Aliás, na fase do Rei Pilaf, o inimigo físico é o Yantia.
Pois é.
Ele não é necessariamente um vilão, é um antagonista, mas o inimigo físico dessa saga é o Yantia, que por mais que tenha uma parte
do Dragon Ball Evolution também.
Inclusive ele tenta seduzir Chit, né?
Ó,
aí, né, cara?
O Toji já foi dois, hein? mais um strike é foda.
Eu tô gravando, cara, calma.
É, depois ele edita.
Não é?
Mas sim, e é nessa aí que quando surge o... Depois que termina essa parte, que o Tenshinhan e o Kao já estão amigos já do pessoal, que acontece a primeira morte do Kuririn, cara.
É.
Né, que mal ele sabia se ia virar
primeiro
uma rotina.
Primeiro de muitas.
E é quando aparece o Yajirobe pela primeira vez, e a gente vê que o Yajirobe ele é virtualmente mais forte que o Goku nessa época.
Não, ele ganha. Sim. O Goku, mas porque o Goku tava com fome, mas tipo, era no mesmo nível de luta.
Pois
no
é.
Mesmo nível de poder.
Mas, pra ele vale sim, porque ele é gordo.
Cara, e veja bem, isso daí se comprova porque quando o Trunks se funde com o Goten, dá no Yajirobe quando dá errado.
Olha aí, ó.
Então ele é forte, sim.
É. Olha, a gente tem que lembrar que o Yajirobe ele foi útil duas vezes na saga dos Saiyajins, hein, cara? E nessa mesma fase aí desse torneio aí, porque depois que termina esse torneio, antes da fase do Piccolo, tem a fase do tal Pai Pai, né, cara? E que se não fosse o Yajirobe levando o Goku subindo a torre, ele não ia voltar fodão pra poder enfrentar o Piccolo depois.
Isso aí, porque o Mr. Popo fez alguma coisa.
É, né? Mas sim, alguém mais quer falar sobre o torneio ou sobre a fase do Red Ribbon?
Piccolo leva um soco e morre, enfim. Vamos lá. Eu tô no modo Todd já.
É, né? Tá dando mais de Todd. Vamos pra...
Escuta, é no começo do Z que tem aquele episódio maravilhoso do Piccolo e do Goku tirando carteira de motorista?
Não, é no Z isso aí, cara. Mas só que isso aí já é na fase quando eles estão antes do Torneio do Céu. Que eles têm aquele mês, aquele tem aquela semana toda de folga.
Aham. Uhum. É muito bom esse episódio, velho.
Pena que não tá no mangá, cara. É muito bom mesmo.
Okay. Quais são as coisas mais legais que são apresentadas no começo do Z pra gente?
No começo do Z a gente vê o Gohan. A gente conhece o Gohan.
Que é um pulha, né?
Pois é, que é o moleque mais mimado, chatíssimo. Né? Na dublagem, eu não lembro, eu não sei quem é que dubla, mas a voz é irritante pra caramba, ele vive chorando. Menino, a gente mostra ali que o filho do Goku é um menino criado com ovo maltino.
Ovo maltino, tô pensando exatamente.
Leite com pera e ovo maltino, né? E a gente vê ali o Kuririn tá namorando, né? Com a Marum.
Five?
Hã?
Maroon 5?
Não, nessa não. A gente vê já os personagens mais desenvolvidos ali, é quando a gente descobre que o Goku é um alienígena, né? Que é quando chega o Raditz.
Nossa, o Raditz é meio bravo, cara, porque é num dos ataques do Raditz que o Gohan mostra que ele é forte, né?
Sim, cara.
É bem legal aquela parte, assim, porque tu tá até agora achando que aquele gurizinho é um bosta.
É um porre, exatamente. De repente ele solta ali um não machuca meu papai e dá-lhe a cabeçada no...
Ali ele quase se perdeu no Super Saiyajin, cara. Sabe? Essa é a verdade, assim.
Uhum. É verdade. Acho que se o conceito do Super Saiyajin já tivesse naquele instante ali, eu acho que...
Se tu olhar nos olhinhos dele, tá ficando azul ali, cara. Naquela hora. E daí não. Tá, vem o Raditz, tem uma renca de filme aí também no meio, né?
Pois é, aí acontece o lance do Piccolo se juntar com o Goku pra poder derrotar o Raditz lá. Que é quando ele lança a técnica secreta dele.
Que é tipo um.
uma bola seguida de uma cobra de energia, um negócio muito aleatório, né?
Pois é, é uma broca, né? Um saca-rolha de energia que ele joga lá no cara. Que na versão original jorra sangue pra porra. E aí naquele Dragon Ball Kai, não tem sangue.
É claro, né? Porque imagina, alienígena não sangra.
Pois é.
E eu me lembro de um jogo de Play 2 que você tinha que cumprir todas essas partes, assim, era difícil pra caramba, essa parte tinha que ficar girando o analógico que nem um louco pra manter o Raditz na mira certa do Piccolo, né? Porque aparentemente o Piccolo não pode mirar com aquele negócio aí. Ele é tipo uma galinha no trilho do trem, ele atira pra frente, sabe?
Caralho. Sim. É, depois dessa parte do Raditz, quando
o Goku morre, né?
O Goku também morre, nos é apresentado o Vegeta e o Nappa.
Nossa, cara, a chegada deles na Terra é espetacular, velho.
Muito foda aquilo ali, cara.
Eles chegam, né, de repente o Vegeta olha pro Nappa.
Porque tu vê, tu fica com a aflição do Raditz, que ele é mais forte que os dois juntos. Fica, porra, eles só ganharam por causa de um artimanha, cara. Sabe, assim, foi na cagada que eles venceram.
E daí o Raditz é tipo Série B comparado com...
Sim, cara, os caras falam, o Raditz, aquele chorão. Aí, os caras, puta merda. E nessa. Tem uma grande controvérsia aí, né, em relação ao Vegeta e o Nappa nessa fase, porque na primeira aparição deles, eles estão com uma coloração totalmente diferente. A gente diz a lenda que aquilo ali era por causa da atmosfera do planeta onde eles estavam. Por isso que o Vegeta tinha a roupa laranja e o cabelo marrom claro, assim.
Outro legal. É você comparar que o Vegeta tá pro Goku como o Nappa tá pro Kuririn, né? Porque é o cabeludo e o carequinha.
olha aí, cara, é mesmo, né? Que é um baixinho e um grandão.
É uma loucura, cara.
Eu não tinha pensado nisso. Cadê? O Richard caiu também?
Ele tá, mas não tá, né? Ele tá tentando juntar energia pro dar o Kaioken, mas...
É, né?
E eu acho que o mais legal dessa parte aí é que eles apresentam pra gente o céu e o inferno, cara, e o caminho da serpente, cara, que é muito
Sim,
maneiro.
Cara. Até então a gente tinha o Kami-sama, a gente sabia que existia o Kami-sama, mas não tinha um era só aquilo, a gente sabia que o cara tava lá, ele é o deus da terra, mas sim.
Depois você descobre que nem, tipo, um deus ele é meio que um ET, né?
Sim, cara, ele é só o zelador, é tipo... Isso, é o zelador que tá ali.
Meio zelador, né?
Pois é, tanto que o... Não, e o deus que tava antes dele, cadê? Né? Pegou as férias já, né?
O Piccolo não matou ele? Deve ter sido isso, cara.
Não, pô, ele tanto ele assumiu o lugar do cara, ele foi chamado pra ser Kami-sama depois que ele tirou o Piccolo do depois que ele se separou do Piccolo da Imaú.
Ah.
Né? Aí ele foi convidado pelo deus lá pra ficar no lugar dele. Pelo Kami-sama original. Não, cara, fica aí, assume aí, porque começou a aparecer essas porra de alienígena aqui, que poderoso, não quero mais ficar aqui não.
Vou tirar uma licença premium aqui. Tchau.
Pois é. Vou pegar minha aposentadoria vitalícia aqui e vou embora. E é nessa fase realmente que a gente vê esse lance da... Pô, o caminho da serpente, muito legal.
É poderoso, cara.
E... Tem um jogo pro PS2, acho que tem no Wii também, que é o Infinite World do Dragon Ball, que uma das fases é você andar pelo caminho da serpente, cara.
Não, o Goku pega e sai voando. E daí o cara olha, isso é trapaça! É muito bom, cara.
É muito foda aquilo ali, cara.
Não, e quando ele cai? Ele cai do caminho da serpente e vai para o inferno, cara. E o inferno... Ah,
sim, sim.
Tipo outro lugar.
Aí os caras gostam dele lá. Olha, tem um atalho aqui, não sei o que, tu pode voltar. Aí ele volta lá na gaveta do Emadayo.
Uhum. A cara dele. Não, e daí ele a gente conhece o Sr. Kaiô, né? Que é o deus mais próximo, eu acho, dali da situação toda. E eu quero destacar que assim, o Goku teve que fazer vários treinamentos. Um era pegar o Bubbles, o famoso macaco do Sr. Kaiô. E o Vegeta faz o mesmo treinamento anos depois. Em 0,2 segundos.
Olha aí.
É muita sacanagem com o Goku, cara. O Goku é muito bosta, velho.
Não, cara, o pior teste pra treinar com o Sr. Kaiô é a piada, pra contar a piada. Que mais na frente, lá na fase do Freeza, que tá o Piccolo, o Tenshinhan e o Yantia, que eles estão lá, eles vão treinar com o seu Kaiô, né? E aí o cara até fala que no recordatório até fala que o Yantia foi quem passou com louvor, né? O primeiro lá que ele não parou de contar piada lá. O Tenshinhan teve grande idade, clássico lá, que é o Piccolo, né, cara? Quando pensa assim, o Piccolo não vai conseguir contar, cara. Não tem chance de um chegar lá com o seu Kaiô, olha assim, os dois se encarando. Aí o Piccolo fala: segredo do fotógrafo. Aí, porra, cara, o seu Kaiô se me ri ali. Caraca, é excepcional, puta que pariu. E é que o Tenshinhan se fode, porque ele é o seu Kaiô ri, né?
Não tem olho pro negócio.
É, né? Ele não tem visão. Ele ia fazer isso lá no Avatar, né? O Homem Combustão lá. Mas isso é pra um próximo podcast. É, vamos continuar aí. É, falando do Sayajin.
Eu juro, cara, na piada do fotógrafo, cara. Eu juro, não, mas eu tava muito louco.
É, pai.
Isso não tá. Foram seus
tudo choques. Bem.
Isso aconteceu.
Não foram, foi rio mesmo, né?
Você vê que a piada tem uma revira.
Pois é, a piada é tão besta, é tão simples, que tu fica assim, filho da puta, por que eu tô rindo disso, cara?
Agora, rapidinho, só um parêntese aqui. Eu criei um personagem que eu tava querendo lembrar o nome dele, que ele aparece nos dois primeiros torneios de Dragon Ball, que é o Rei Chapa, alguma coisa assim, que ele é um lutador muito poderoso, muito fodão, mas que é do nível das pessoas normais, e que o Goku ganha ele as duas vezes muito facilmente nas preliminares. Né? E que ele é ainda mais parecido com o Senhor Satã, né? Que ele tem o Black Power, ele tem o Cavanhaque. Só que realmente no anime realmente ele é negro, apesar dos traços, quer dizer, é um negro mais ou menos, né? Porque tem o cabelo enrolado, tanto ele quanto o Pamputo, né? Mas tem os traços igual todo mundo, né?
Uhum.
Ele não chega a ser maravilhoso.
Tem a mesma boca de risquinho, tem o mesmo nariz pequeno. Mas aí no anime ele foi pintado, né? Assim, um tom chocolate, né?
Mas ele é tipo árabe, né, cara?
Ele tem uma túnica que fica meio entre o árabe e o indiano, né? Mas aí é. Mas tem o mesmo cabelinho enrolado do Pamputo. Que eu não sabia, né? Tanto ele quanto o Pamputo eu não sabia, né? Como é que tinha sido retratado, porque eu só me lembrava deles do mangá, né? E aí como eles não são. Como no mangá não tinha retícula, eu pensava que eles, apesar do cabelo, eram brancos.
É. Tô mandando aí a imagem do General Black.
Que nome preconceituoso,
né? Não, mas aí tá no contexto, porque na Força Red Ribbon todo mundo tinha nome de cor, né? Era o Sargento Blue, era...
Vocês percebem que o Sargento Blue era gay? E anos depois, o Billy, que era o Power Ranger Azul, assumiu ser gay?
Olha aí, que merda.
A Toriyama já sabia, né? Tem uma parece que é Tenente Pink, que ela só, pelo menos no mangá, ela só aparece achando a esfera do dragão com a roda da Bulma, né? Aí tem o na verdade, o nome dele não é nem comandante, é Chefe Black, o comandante que é Red.
Sim.
O que queria pegar
as esferas do dragão pra ficar alto,
cada,
né?
Um deles era um nome de
Eu acho justo.
Né? O ninja púrpura, né? Que no mangá apareceu o nome dele em japonês. Era um do único que o nome não era em, que a cor não era de inglês. Todos eram a cor em inglês. No caso dele era Murasaki Púrpura em japonês.
Ô Kinkas, faça as esferas do dragão, você preço a paz mundial e ficar mais alto.
Salve,
pai.
Filho da puta, tanta gente que morreu pra causa.
Ele ainda diz que não, dominar o mundo, nosso exército é gigante, nós já vamos dominar, mas como é que o líder mundial vai ser um anão? Ele não é baixinho, ele é um anão mesmo. Ele é
do, sim, cara, é o tamanho do Pilaf, assim.
O tamanho do Goku, né?
A gente tava a gente deu esse retrocesso aí rapidola na fase lá da Red Ribbon, mas a gente já tá entrando na fase do Freeza, que é assim, porque você tem toda aquela aflição da luta do Goku com o Vegeta, né? Quando aparece o golpe lá, o Kaioken.
Que é sofrido.
Sim, bicho, é sofrido. Tu fica assim, caralho, ainda bem que esse filho da puta vai embora e tal. E tem a participação do Yajirobe, né? Cortando o rabo do Vegeta.
Muito justo.
Né? E eu acho que Dragon Ball, assim, eu acho que o Toriyama, ele sempre teve aquela preocupação de as pessoas normais terem uma participação efetiva, né, cara?
Tirando nesse novo, né?
É, tirando esse novo, mas até a fase do Buu, pessoas normais tinham uma certa participação no...
Sim. A natureza ajuda.
Sim, cara. E assim, aí tu tem essa aflição toda com os Saiyajins e de repente tu conhece a praga do Freeza.
E o Freeza ele não é um vilão normal, assim. Ele é um vilão marrento, porque é um vilão que anda de cadeira de roda, com cadeira de roda voador, falando com aquela vozinha de chato, assim, né? De Sandro Luiz Friburgo com gripe.
Se tu assistiu ele legendado, é. O dublado, a voz dele ali condiz com o cara. Até demais, porque tu vê na primeira forma dele, ele com aquela voz imponente ali, você, pô, esse bosta aí, ele deve ser bom, porque botaram um dublador foda aí com ele. E só depois tu vai ver que aquele aperreio lá dele mudando as formas dele.
E a maneira que, assim, o poder dele, as transformações vão tornando ele mais aerodinâmico, né?
Sim.
Esse é o lance, assim. E quando ele fala que ele não tem mais transformações,
aí é que
ele consegue ficar mais bombado ainda, entendeu?
Eu acho bacana no que quando ele tá antes dele ficar na forma final, que ele tá naquela forma que ele parece um alien, ele é um alien, mas assim, aquele alien do oitavo passageiro, tem uma hora que ele fala, agora vocês vão conhecer minha forma final, e ele imagina do oitavo passageiro, inclusive com aquela boca, da boca, acho que foi confuso ali.
Não, mas deu pra entender, né? Se a pessoa não entendeu, desliga e vai alien, pô.
É, pois é. E caramba, caramba, o Kuririn tá na rede, cara.
Mas o Kuririn, nessa temporada, ele foi o mais macho de todos, porque, tipo, tá na moda cortar das pessoas, né? Ele pegou o Kenzan dele lá e falou, eu vou cortar o rabo da...
É, foi foda mesmo. Fora que o Kuririn foi o único que segurou uma Genkidama sem ter treinamento, né, cara?
É memorável essas coisinhas, assim, sabe?
A gente não pode deixar de falar das tropas especiais de Nil, cara.
Ah, super bozudo na sua melhor interpretação.
Que aquilo ali, Toyama, ele tá curtindo com os Super Sentai, né, cara? Tanto que nesse aí, que não era pra ser mencionado, ele reaparece, o Ginyu. Show pra quem acha que isso é spoiler.
Uma coisa interessante da galera que do meu antigo grupo de RPG da faculdade, que também era o meu grupo de organização de eventos de anime, né? Um dos membros lá, o pai dele é capitão reformado da Polícia Militar aqui no estado.
Caraca, que susto, achei que era capitão da Red Ribbon.
Né? Ele é capitão da PM. E o nome dele, né, era Capitão, nome dele de guerra, né, Capitão Leite. E Ginyu é leite em japonês, então o cara da galera que conhecia esse outro rapaz há mais tempo, estudado junto no ensino médio, né, assim, sem que o pai do outro soubesse, só chamava o tiozão lá de Capitão Ginyu.
Eu acho que a gente tá perdendo um easter egg nervoso. Vocês sabiam que Pilaf é uma comida, né?
Tem muito, cara, isso, né? No, vários personagens.
Todos eles.
Todos os personagens. Gohan é arroz. O Raditz é rabanete.
Kakaroto é cenoura, né?
É por isso que ele usa roupa laranja. Puta que pariu.
Tá vendo, cara? Essa é a verdade que ninguém quer ver. Bom, Vegeta a gente não precisa nem falar, né?
Pô, Vegeta. Não tem nenhum gênio.
É verdade, é verdade.
E daí, tipo, ok, luta espetacular, mais longa da história. O Freeza se peida, o Goku se peida, de repente o planeta se peida e acaba a luta.
É, a famosa luta de os 5 minutos do que.
Minutos duram,
que duram 38
né?
episódios.
Tu sabe uma coisa interessante, cara? Punhado com esses 5 minutos, né? Que foram uns 10 episódios, né, cara? O pessoal no Japão, a série passava uma vez na semana. A gente levou uma semana vendo aquela enrolação dos 5 minutos. O pessoal foi 5 semanas, cara.
Ah, mas o japonês é persistente, né, cara?
Os puta
cara
tão... que pariu, cara.
Então aí pra aqui.
Já sabe que o Freeza eu não deixo de fazer miojo, né, cara?
Nessa fase aí do anime, tem vários episódios que simplesmente não acontece nada, né? Justamente isso, por eles não ficar puto e não perderem a audiência. Que na época do Band Kids, justamente teve uma época que eles começaram a passar dois episódios por dia, justamente por isso.
De uma vez.
A síntese do Dragon Ball era aquela bola de feno ao vento, assim, sabe? Nesses episódios. Porque você falava assim, você não vai superar, cadê? E passava a bolinha rolando, cara. Que ótimo.
Opa, acho que isso aí é uma característica fodida de desenho japonês, que é esse negócio aí da tela parada por muito tempo.
É economia de papel isso, cara.
Olha aí.
Mas daí o Freeza morre. E daí surge, o Goku vai treinar com as entidades misteriosas, ele foi lá para aquela região do Chico Xavier, onde é tudo brilhante para treinar com os carinhas. E daí surge o personagem mais legal da série, que é o Trunks alternativo. Eu acho ele mais maneiro. Assim.
Sim, é bacana. Aquele Trunks é bacana.
O alternativo, né?
É.
Tem um drama, tem um filme dele que é maneiro pra caramba.
Pois é, porque ele não foi criado a Leite com Pera e o Maltino, que nem o universo normal ali do Dragon Ball.
Ele até tomava o Maltino, mas era com... E ele chega a fazer matando o Freeza, que tava mais forte do que antes, cara. E ele não mata, ele pica e depois mata. De um golpe. Tipo, é muito, muito assustador o que acontece, cara. Tipo, todo mundo fica meio wow, sabe? E daí começa a aparecer mais Android, né? Que aparece o Android Maldinha, o Android Cowboy, 18, 16... Quer dizer, É o 16, a 17 e o 18 que era o ecologista, né?
Não, mas tinha o 20. O 16 era ecologista.
O 16 que era o Neymar, ruivo, né? 17 que era o... 17 e 18 que era o...
Que ele começou, a reaproveitar cadáver, né?
Tinha o 19 que era o gordinho.
Que era o Bull Albino.
E o 20 era o... O inventor, né? O doutor que se androidizou. E essa questão dos androides com número é uma retomada lá da fase original, né? Que aparece o Jizoningen Atigo, né? O homem artificial número 8, que é o Frankenstein lá, que fica amiguinho do Goku na torre.
E tem os números faltando, né?
Sim, tem um especial com os números que faltam. E eu cometi um erro aqui, o cara lá, o Kero Schwarzenegger, ele não era. Ele não tinha número. Ele era o Major Metálico, alguma coisa assim.
A tradução tava aí pra isso, né? Pois que nome maneiro, né? Major Metálico.
Pois é, que já era dizendo que ele era um androide, né, cara?
E androide mesmo, assim, acho que. Os únicos que não eram os gêmeos?
Pois é, que eles eram mais ciborgues, né, cara?
Eles eram ciborgues e maneiros, assim, personagens legais, sabe? Isso que eu acho maneiro, assim. E eram vilões do nível do Trunks, que já chegou matando o Freeza num golpe. Então, mais fortes que o Trunks, possivelmente, né? Então, e daí quando você acha que tá tudo ruim, porque eles estão batendo em todo mundo, aparece o Cell. É mais forte que tudo esse. Começa a se aproveitar deles pra ficar...
Não, e tem aquele lance da explicação, que é dizendo, porra, quem é tu? O Goku enfrentou o pessoal do Red Ribbon. O Maki Gero fez uns robôs minúsculos pra seguir o Goku e recolher a DNA.
Sangue e amostra dos inimigos, né?
Exato. Aí eles conseguiram até o céu.
Você tá dizendo que a fase do céu é a saga do clone, assim.
Pois é, ele era um milkshake lá de DNA.
Goku e Piccolo, né? Porque
tinha, cara, tinha DNA até do Freeza, cara.
E aí a gente vê, cara, dois personagens que unam o Cell em certos momentos. O número morre, né? Tá. O Tenshinhan, cara, contra o Cell em segunda forma, ele fica dando aquele golpe várias vezes. Sabe o golpe do Tenshinhan que ninguém sabe falar o nome?
É o Kikoho.
Isso. E ele dá de um jeito aquele golpe várias vezes no Cell que, cara... Ele destrói a terra em volta, assim, sabe? É muito
sim,
maneiro.
Cara, o Tenshinhan é outro que... se eu fizer esse golpe, eu vou morrer. Foda-se, vou fazer 10 vezes.
10 vezes? É? E depois ele fica vivo.
Pois é. Fez o Mafubá lá na série menor lá, que não podia fazer. Ele ficou tanto o Mafubá até enfrentar o Piccolo.
Prendeu o Piccolo dentro de uma panela elétrica.
Dentro da panela térmica lá, uma panela elétrica.
O Mafubá aparece no Dragon Ball Evolution também. Mas tudo bem. E o Piccolo dá uma zoada no Cell, porque o Cell chega e come o braço do Piccolo, né? Com aquele rabo de seringa ao contrário dele.
Sim, sim.
E daí o Piccolo fala assim: já que você vai me ferrar, me conta seu plano.
Pois é, muito foda.
E daí, tipo, o Cell conta, o Piccolo arranca o braço desidratado fora, joga e fala pra ele comer junto com batata doce. E o braço nasce um braço novo e ele fala assim: tu é burro, hein? Você faz isso, sabe que eu fazia isso? E não pensou nisso. E sai voando. É muito bom, cara. É muito bom.
É muito...
Eu acho que o Piccolo é mais sentado em toda a série, assim. Porque ele salva o Gohan. Ele tira aquele motor. Ele que. Ele que ensina a fusão. Ele que ensina a fusão pros piados.
Eu acho legal é no quando eles vão pro torneio, né, que ele esconde as antenas, né? Logo na primeira vez lá no torneio do Clu ainda, que ele, quando ele vai dizer o nome dele lá, aí tá, qual é o seu nome? Ele, Mayunia. Aí Mayunia significa filho do demônio. Isso, esconder, o cara é verde. Parece com o cara, com o Rei Piccolo aí, que um dia desse tava amedrontando o mundo.
O nome do pai era Piccolo Daimao, né? Piccolo Rei Demônio. E o outro juvenil é o Piccolo Mayunia.
E só pra situacionar de novo. Pra quem tá acompanhando as minhas postagens do Dodge, a gente citou os 7 Pecados Capitais, o Nanatsu no Taizai. E você percebe que tem um personagem baixinho e meio pervertido que participa de um torneio de luta na primeira temporada. Beijo. Então, é tudo cópia do outro, cara. Que desgraça, eu não tinha percebido isso até agora, que é igualzinho a Dragon Ball, velho. Sabe? É muito triste isso, cara.
Ah, eles usam as referências certas, né? Mas sim, continuando, a gente tá na parte do céu já, né?
O céu.
Pois é, na parte do céu a gente vê o quanto que o filho da puta do Gohan é foda. E, assim, o quanto que ele foi mal aproveitado, eu falo na história, e não em termo inteiro. Eu tô falando assim, no universo lá, no universo Dragon Ball, ele se ele tivesse treinado realmente desde de pequeno...
Se ele não tivesse ficado brincando de Oliver Twist naquela metade temporada, né?
Isso. Ele ia ser muito foda, cara. Muito, muito mais foda ainda.
Vocês não tinham ódio de quando aparecia o Gohan na porra do Dragon Ball Z?
Puta, era, porra.
Parecia um Filer dentro da história, sabe? Era horrível, velho. O Gohan de chapéu e o Gohan sem chapéu são personagens diferentes. Entendeu?
Cara, o Gohan, a mudança mesmo dele foi já na parte do... Na parte dos androides mesmo, que ele realmente ficou mais destemido, ele mais...
Não, o Goku e o Piccolo botaram botaram uma pilha nele. Ele nem era mais forte, mas ele acreditou, entendeu?
É engraçado essa fase do céu. Eu conheci primeiro por um jogo de Super Nintendo, que na época, né, eu e minha galera do colégio, né? A gente descobriu numa locadora uma fita de Super Nintendo que justamente era baseado nessa fase, e aí não tinha o Goku. Só se você colocasse um... A gente achou bizarro, né? Era o jogo do Dragon Ball sem o Goku. Só se você botasse o código que aparecia o Goku. Aí depois que a gente descobre, né? Que é justamente porque no final da saga do Cell o Goku morre. Né?
Esse aí, Pinto, é aquele que começa com o Gohan gritando lá?
Homem, não demonstrar!
É isso mesmo, que aí... Que aí nessa
mas essa
hora,
é basicamente a voz de todos os Saiyajins, né, cara?
Você tem que botar o código, aí se pegou o código, aí só tem uma voz cavernosa que chama. Caroto. E aí tem o Cell, tem o Piccolo, tem o Gohan, tem os androides.
Nesse jogo que tem o Broly.
Tem o... Se botar pra zerar, o último chefão é o Broly.
Ah. E lembrando que nessa, o único jeito que eles conseguem pra derrotar o Cell é eles treinando na sala bugada do templo lá.
Sim,
que,
cara,
que o tempo
descobre...
passa mais devagar, né?
Eu queria ter uma sala dessa aqui em casa, cara. Eu podia dormir pra porra.
Mas, e, o nome ia ser Sala do TCC, no meu caso.
Sim, a Sala do TCC.
E a gente descobre um ponto bem legal. Na minha opinião, o Trunks ele é mais forte de todos ali, só que o corpo dele não suporta que você tenha força do céu, mas ele fica lerdo. Porque ele vira ele precisa de em dois, mais ou menos.
Depois ele ganha força, mas perde.
Ele não deu conta do tempo. E a gente descobre também que os meios Saiyajins, eles. Porque cabeludo, o Trunks fica puta cabeludo.
Sim,
muito
sim.
Cabeludo. E mal não, né? O Dita nasceu com aquelas entradas.
Mas o Nabelo.
Tá, né?
Não, vi isso mesmo.
Então, o Uta fica com o cabelo mais curto em umas versões assim, mas isso conta, não em um paninho.
E sim, finalizar tudo.
A parte do céu que na realidade o Han meio derrota o céu, não derrota, né?
Não, para com isso. Todo mundo sabe que quem derrota
o Han da caminhada.
Porque. Nessa fase ele representa ao Mr. Satan, que um dos melhores personagens.
Ah.
É assim, cara. O Mr. Satan salvou o mundo várias vezes, cara.
Eu me lembro claramente do teleportando o céu pra explodir assim, sabe? De pra onde ele vai, filho da puta?
Você caiu.
E a cara do senhor que veio. Não tem preço. Ele botou as peças do Bubbles em extinção ali naquele momento, assim, sabe?
Droga.
Aquilo deve ter explodido até metade do caminho da serpente, velho.
Coitado, cara, do seu Kaiô, bicho, porra. Treinei o cara, ensinei a técnica, minhas melhores técnicas, que ele me dá em troca, me mata.
É justo. Daí o Goku fica morto mesmo, né?
Ele resolve morto. Isso, ele resolve tudo. Ele até fala que foi ideia da Buu, veio pra ela. Aí ele explica lá que a Buu uma vez falou que... quando ele tá na Terra, toda vez aparece alguém atrás do Goku pra fazer merda. E aí ele fala, então
eu vou ficar
por
aqui. Eu vou ficar aqui morto, mas eu vou treinar que nem um Jane, né? Ele treina, não aparece esse treinamento, é entre as temporadas. Mas ele treina até ver o 6, cara, com o senhor.
Sim, sim.
E provavelmente ele é pedreiro e jardineiro, tem coisa do tempo também.
E isso aí nos leva a última parte do Dragon Ball, que é a fase do Buu, né, cara? Que se passa 7 anos depois da ação.
Ah, peraí, o Trunks alternativo volta pro futuro dele, porque são linhas temporais... independente, a merda já tava feita, então volta pra lá.
Sim, é um final espetacular, cara. Que volta e a versão, o céu imperfeito tá espreita pra ele pegar a máquina do tempo, né?
Sim.
Só que é muito foda, cara, isso.
É um filme, né, cara?
Sim, cara. Não, isso aí é um episódio. É um episódio à parte. Que é logo depois da fase do céu. Tem esse episódio do Trunks lá na linha temporal dele, e ele tá lá perto da máquina do tempo e chega o Cell imperfeito e vai tentar pegar de surpresa, só que o moleque já treinou pra caralho lá com os guerreiros Z, né?
Sim.
E tá ele muito fodão, cara.
Planeta.
Ele dá uma surra no Cell, joga o Cell pra cima e o Cell fala, você não tá preparado. Você provavelmente não tá preparado pra isso. E dá pra soltar um Kamehameha. Só que aí o Garlic Gun acredita. Ele aprepa ele, né?
Que a gente sabe que é muito bacana, né? Desculpa.
Sim, cara, ele nem precisa de golpe. Então, o céu imperfeito, cara.
Quem dá Mazenko?
O Gohan. Foi o Piccolo que ensinou ele.
Ah, tá. Você vê que a gente guarda o nome dessa técnica. Que loucura isso.
É, não, cara. Até hoje, quando se eu acordar de madrugada e ligar a Lumeiro, eu ouço na minha mente. Não, é. Taioken!
Engraçado que nos primórdios da internet eu me lembro que tinha um site que homenageava o golpe do Piccolo, o site Macacão Sapão.
Não é o sapão, né?
A referência é o golpe Macacão Sapão do Piccolo, que fizeram Macacão Sapão.
Outra coisa que ele não citou é que na versão espanhola, enfim, já passou a versão espanhola no Brasil, era em VHS, eu acho, sabe? E deu pau. Eu vi isso acontecendo, deu pau no episódio, apareceu as coisas dando ruim na tela. Daí eles passavam a versão em italiano, velho. Eu nunca vou me esquecer que não era. Era o Los Céus Juniores, os soldadinhos do céu, sabe?
Puta,
merda. E é a famosa onda vital, velho, traduzido. Sabe, aparentemente.
Rapaz, tu falou isso agora. É, no jogo, do PS2. Dele lá é. Eu acho que em outros jogos já traduzidos, né? Era o Special Bean Cannon, né? Pois é, o Macacão Sapão era o Special Bean Cannon. E tem um episódio daquele Dragon Ball Abridged.
Se fosse Dragon Ball, ia ser
bem. Tem um episódio do Dragon Ball Abridged que o Piccolo tá jogando aqui pra soltar o Macacão Sapão. Aí o Goku fica falando: bora, logo, joga logo. Aí o. Calma, já estou quase, Já, pronto, agora senta todo aí do Macacão. Ah, porra! Peixe americano! Muito legal. Tem que deixar o link do.
Tá, no
ainda daí, tá, cara?
Vai tá. A parte boa de ter acompanhado pelo mangá é que traduzia o nome dos golpes, né?
Sim.
Acho que na fase da Dragon Ball tinha menos. Né? Tinha menos até que chamou. Do golpe com o nome, mas os que tinham lá no Yasu.
E daí a gente é agraciado com uma terra de merda depois da morte do Cell. Porque o Gohan, que era o ser mais confabulosamente poderoso que existia, resolve estudar.
É, mas só que ele tinha prometido pra mãe dele que depois que terminasse ele ia virar um cientista.
Prometido.
Né?
E a nossa versão do Trunks? Meu Deus, cara. Por quê? Por que fizeram isso comigo, cara? Sério, o bagulho era da minha infância e eles cagaram.
O quê? Tá. Qual?
O Trunks!
Ah, o Trunks criança, tá falando?
Sim, sim, e depois derivado naquela merda de GT, né? Porque o Trunks criança, ele já é meio errado. Ele já tá nos maus caminhos. E daí quando ele vai pro GT, ele é um torcedor de São Paulo, basicamente, cara.
Cara, a gente tem que lembrar que essa fase do Buu aí rendeu um crescimento pessoal, né, como personagem do Vegeta, né, cara?
Sim, total, cara. O Vegeta pegou a Bulma, né?
Sim.
Não é pouca coisa.
Ah, eu tô falando do comportamento dele em si, né, cara?
É assim que quando o Goku fala. Não é o Goku, acho que é o Tenshin Han aqui da ideia. Vamos, ressuscite só as pessoas boas. E o que acontece? O Vegeta é ressuscitado, porque ele tava morto.
Sim, aí, né, cara? Aí que a gente vê a mudança dele.
Sim, aí todo mundo fica de cara, né? Tipo,
mas foi naquela hora lá que ele fica tentando matar o Majin Buu, que ele abraça o filho dele, né? Que a gente viu, é uma demonstração ali de afeto que ele nunca tinha feito com ninguém ali, até então.
É que ele é orgulhoso da linhagem dele também, né? Ele tem esse negócio de orgulho. É o personagem mais legal, cara. Sabe? Sem dúvida.
E a parte no final, pô. Quando ele... Porque o plano pra derrotar o Majin Buu, quem teve foi ele. Né? De juntar as esferas do dragão de Namekusei pra restaurar a Terra.
Que são as esferas do dragão que vale.
É, pra pegar as esferas do dragão da Terra pra dar a força pro Goku primeiro. Pra os outros pedidos, né? Ressuscitar o pessoal que tava. E assim, e tem o lance do dele reconhecer que o Goku era melhor que ele, como lutador. Né? Ele chega e fala: porra, não, eu treinei desde criança, eu sempre fui das batalhas, não sei o quê. E no final das contas, você sempre teve um motivo melhor pra lutar. Então você tava um passo na minha frente, você sempre. Tinha um motivo.
Daqui a pouco eu tô chorando.
É. Não, eu assisti, na época que eu assisti isso aí, pô, eu trabalhava pública, e eu, perto da minha casa, e eu corria na hora do almoço pra vir assistir. né? E nesse dia eu voltei com o olho vermelho, até a supervisor perguntou se eu tinha fumado alguma coisa.
Fumei um kit.
Eu tava assim, Dragon Ball, que o Vegeta conheceu aí, que... Não, não esporra.
Ah, cara, e assim, melhor abertura, vocês concordam que é do GT? Do GT não, a do Buu?
Cara, eu não, pra mim a melhor é a primeira abertura, cara. Do Red Shala.
Ela é boa também, né, cara?
Ela é boa demais, cara.
Segunda na minha cabeça, pelo menos. Se bem que a a normal, que é ele quebrando o palácio, né? Pelo menos ali na segunda metade, né? Que aparece ele em cima de Ozaru quebrando tudo, é legal pra caramba também.
Sim, pô, esse aí que é o. É do Z, que aparece, é o Red Bar, ela tem duas versões, pô. Ela tem uma versão antes da saga dos androides. E tem a versão depois da saga dos androides, já com o Vegeta incorporado.
Com o Vegeta ali junto, né? É.
Isso. E tem um especial do Dragon Ball, que eles enfrentam dois remanescentes do exército do Freeza, que é o Ado e o Kado. E a abertura já é aquela abertura que é um Shenlong voando, aí aparece o Gohan. Aliás, aparece o no lugar do Gohan da roupa clássica correndo,
o que não é uma grande mudança, né?
Aparece o Vegeta e o Trunks, o Trunks nas costas do Vegeta, o Gohan e o Goku andando assim, a evolução deles, né, ali. Eu lembro quando eu vi essa abertura, eu falei, caramba, que bacana, porque o Toriyama ele imprimiu bem isso no Dragon Ball, né, cara? Esse lance de legado, né? De família, né? De você do cara avisar, ter filho, ter neto.
Ah, até o Gohan, né, cara? Tem a história de amor do Gohan ali.
Sim, cara.
Tem tudo isso. Então... Era maneiro isso daí. Quem que mandou a foto do Top Pai no...
Eu que mandei agora.
Era maneiro isso aí. Mas é isso, né? Não, vamos falar do Buu um pouco ou não?
É, acho que só finalizar a parte do Richard. Você tá aí ainda? Pois é, eu quero ficar quieto aí. Então.
A fase do Buu tem uma... Ela acaba sendo meio chata, porque tem várias reviravoltas e aí as várias transformações, porque assim, com o tempo a história vai ficando repetitiva, né? Porque foi se estendendo pra caramba. A gente tem que lembrar que Dragon Sim. Ball, né, o mangá começa em 84 e vai terminar o anime em 96. Né? Quer dizer, ficou 10 anos Sim. fazendo a história, e como a gente falou agora há pouco, nisso o Toriyama esqueceu o personagem, nisso teve coisas discrepantes, tem personagem parecido com o outro, né? Outros que apareceram, como a gente falou, o Mr. Satan, que é uma mistura do Rei Chapa e do Pamputo, né? Tem técnicas que se repetem, por exemplo, nessa fase do Buu, tem uma hora que o Goten e o Trunks fazem lá um golpe do vôlei, né? Que nada mais é do que uma auto-chupinhação que na luta com o Tenshinhan. O Tenshinhan tem um Sim. golpe que é praticamente a mesma coisa.
Golpe do voleibol, né?
E outras coisas que vão ficando repetitivas, essa questão de mudar de forma várias vezes, né? O Buu tem três formas. Que o Vegeta já tinha tido, cara, também. Ou Vegeta não, Freeza. Já tinha tido três formas. E que nada mais é que uma chupinhação do Piccolo Pai, né? Porque quando o Piccolo Pai aparece, ele é velhão, né? Ele é gêmeo do Kami-sama, né? É velho do mesmo jeito. E aí ele junta as esferas do dragão, né? Pra ficar mais novo, né? E aí ele fica mais novo e fica mais forte. Então, ele é uma coisa recorrente, o vilão com várias formas e outras coisas vão se repetindo.
O Buu comia eles e assumia os traços dos heróis, lembra?
Também.
O Majin Buu.
Pois é, que ainda teve isso, que ele teve as três formas, né? O gordo, o parrudo e o...
É, o gordo, o magrelo...
e o Neymar.
O parrudo e depois o baixinho lá.
O parrudo realmente aconteceu isso, que ele teve hora que ele absorveu o Piccolo, ficou com a roupa do Piccolo, absorveu o Gohan, ficou com a roupa do Gohan.
Na hora que ele absorveu o Gohan depois de treinar, porque o Gohan foi treinado de novo.
Pois é, né?
Foi tenso.
Né, o Gohan ficou treinando lá com
o Super Saiyan
Kaiô, ficou lá e falou, porra, tal, ele voltou. Aí ele, pô, tá, eu vou. Agora sim eu vou mostrar que eu sou foda, que eu sou não sei o quê. E, pum, foi absurdo. Nem chegou a lutar tanto assim com o cara lá. Lutou só um pouquinho e já era. E, cara, assim, bicho, o Toriyama, a intenção dele era parar na fase de Namek, cara. Tipo, sabe, era terminar ali, Goku, Terra e pronto. Né? Só a pressão do estúdio pra ele continuar, então acabou fazendo a parte.
Terminou várias vezes, né? Porque era pra terminar, era pra ser só a fase do Rei Pilaf, aí era pra ser só até a fase do Piccolo, que aí realmente fecha, porque no final do torneio ele casa com a Chichi, então, né, conclui, né, ele mata o...
Sim, ele finalmente vence o torneio,
ele vence,
né, cara?
O torneio, que os dois primeiros ele não conseguiu vencer, ele vence o torneio, ele salva o mundo, ele se casa, quer dizer, terminou. Aí, depois, justamente, a fase dos Saiyajins e do Frieza, tem a explicação do porquê que ele vira macaco gigante, do porquê que ele é mais forte do que todo mundo, que é porque ele não é desse planeta. E aí depois...
No Z ele explica tudo, né? Explica aqui, explica Super Saiyajin, explica os Namekusei, explica tudo, cara.
Sim, sim. É só explicando o Goku, vamos explicar o Piccolo também.
Então, tudo isso... E aí na fase de Namekusei dava pra terminar, hein? Mas aí foi estendendo, que o pessoal queria encher o rabo de dinheiro.
Teve porrada,
Ah, mas todas elas que a gente falou, elas valem a pena, cara. São legais.
Sim, sim. Mais uma vez, a Bu é uma das melhores partes que eu acho do Vegeta, por meio do Senhor Kaiô. Ele manda o recado pro pessoal da Terra, pro pessoal tá do braço lá pra...
Ele manda gritando, eu acho.
Pois é, ele, bora, seus imbecis! Vocês não estão vendo que vocês vão morrer? Vocês idiotas, não sei o que, o pessoal. Ah, essa voz aí é muito, muito arrogante, eu não vou levantar o braço. Aí que é na hora que o Mr. Satan entra, que ele né, chega ali, o que vocês estão fazendo? Você levantar a mão? Sim, pra mandar pra cá, e o pessoal, caramba, é a voz do Mr. Satan. É ele que tá lutando contra o Majin Buu, não sei o que, ele, pois é, sou eu, e eu tô precisando da ajuda de vocês, caramba.
E falando sério, Dragon Ball é muito demônio, né, cara? A placa do carro do Gohan era 666,
velho. Sim, cara, eu acho que isso aí foi coisa do a introdução desse personagem aí, que foi, acho que, uma doação do Mr. Satan, né, cara? Que foi, vou botar um personagem com o nome de Satan, que é pra cancelar ele logo essa porra, me em paz.
Pô, demorou pra caralho,
é muito foda,
eu não lembro que foi. Sem ele, né? Não, só pega o cheque, já que você não quer mais fazer, só pega esse cheque aqui e deixa a gente fazer, mano.
Deixa,
Não, e dá pra ver que ele foi zoando, porque o próximo vilão vai ser um chiclete.
É.
Agora vai ser um gato sem ameaça, um daqueles gatos sem pelo. Foi isso, cara, ele vai inventando. Daqui a pouco vai ser um vilão taco, um vilão... sei lá, cara, mas tudo bem.
Não,
ou pior, vamos botar vilões com nome de coisas que gelam.
Não, o cara pega assim, não, tá bom, eu não quero criar vilão novo, vamos criar os mesmos vilões de universos diferentes.
Aí, ó, quem que fez isso? A DC.
Olha aí.
Não, mas você sabe que se é pra apelar, é pra apelar. Como o Android, ele era uma pessoa regular, ele morreu. Daí ele apoiou o corpo e criou vida fazendo o Android, né? O como que era? O Maquijero. E depois tinham dois Androids mortos. E daí ele se fez. As duas instâncias do Android 17, né, se fundem. E daí surge o Super 17, cara. Cara, o cara não tem de onde tirar vilão mais. Não,
cara,
tem?
Meu Deus do céu, a gente tá falando do GT, é?
No filme, eu acho.
Não vi.
Porque o Super 17 aparece no GT.
É, tudo faz, cara. É muito depressivo.
Não vi GT, não vi o filme do gato, não vi Dragon Ball Super, ou Kai, ou sei lá.
É isso aí, gente.
Esse começou a falar do GT porque realmente acabou.
Acabou.
Pois é, alguém quer fazer uma menção honrosa aí? Algum filme específico aí que achou legal?
Eu tenho. Não se esqueçam de Babi G.
Tu sabe que do Babi G é uma canção da Disney, né, cara? Porque na Dragon Ball, o pai do Babi G que criou o Buu, né? Que era o BG. Aí o BBG pai, aí tem o filho e tem o Buu. Aí aquela música do da Cinderela, é Bibi de Babi.
Meu Deus do céu. Cara, aquilo é muito criança... óbvio dos Power Rangers, é um gênio.
Ele é o homem das referências. Ele, pra quem. É, a Vila Pingo, o personagem lá, o Superman, o Super-Homem.
O Super-Homem, né? Nativo do outro ano que tava explodindo, mas aí. Antes disso, antes de Dragon, né? O programa já tinha feito com o Super-Homem.
E também vale lembrar pro torneio do GT quando o Vegeta vai medir a força dele na máquina de soco.
Ah, mas esse aí não é do GT não, pô.
Eu falei GT, eu vi de novo outro dia, é muito bom.
Até o Kuririn tá invocado, é maneiro.
Sim, sim. É na fase aí do Z que a gente conhece o migerado Super Saiyaman.
Vamos esquecer isso, vambora. É. Já deu.
Beleza. Alguém quer fazer uma consultação final? Não, Madruga? É, a Druga vai dormir. É uma consideração final?
Não assista no Google Watch. Me recomendo.
Se quiser assistir o Dragon Ball, tem duas versões do Dragon Ball: um coreano e um tailandês. Tá?
Eu não sei do Trunks.
Não, assista. Não,
eu vou ressoar.
Se você quiser assistir Dragon Ball Evolution, não assista, procure o filme sobre o do Goku. Eu lembro na época que eles tinham, né? Aquele filme do filme do Broly, tinha um filme que tava lá, história o pai de Goku. Vem lá. É porque é canônico.
Sim, sim. É. Turdinho. Vai querer falar alguma coisa?
Pista no coração das cartas. Vai ter comentários?
Alguém parou comentário? Então eu vou ler primeiro aqui os comentários. É, o comentário aqui do comentário do podcast sobre o ranking do estádio de Lister, né? O Zé Comunista, ele estava da opinião dele aqui, que ele está mais do Tobey, né? Que ele tá falando que eu também tenho mais empatia com o Homem-Aranha antigo do que com o Lacaranha, skatista, da louca, bulha, que escuta com ele. Pra escutar Coldplay eu também não. Né? Aí o da puta foto do Frank Miller fudido já aqui. O moleque retardado que gosta do seu aranha novo.
Não, o meu problema não é gostar do Garfield, porque eu acho que ele apodrece com o futebol. Meu problema, cara, é o Tobey Maguire com aquela interpretação dele, tá entendendo?
Você sabe o que é pior? Aqui tá o que tu tá escondendo. Não ofendo o nosso amigo Tudo.
Obrigado.
Rapaz, foi totalmente diferente.
Tem que defender o.
Sim, é o podcast do Chris Rock sobre aquele vídeo lá que mostra a tela de abertura lá no Oscar.
Podcast não, pô, se foi apago.
Qual que é a sabedoria de um homem meio sincera abertura dos post do Todd? Que o Elo, ele fala assim: as caras de cuzes da plateia são as melhores. Aí o Pinto responde que imagina se ele tivesse, entre aspas, alfinetado só os brancos. Aí pra você ler isso aqui é só ler sobre o assunto aí que o Richard
falou. Teve o vingancinha do post, é vingancinha.
Exatamente. O Guris, cara demais, falou que no Twitter, aquela ferramenta inútil. E o Pablo de Lança e o Runa Aranovich estão bostejando sobre o discurso do Cris. Aí o Pinto respondeu pra ele aqui. E você foi ali pra caralho querendo saber a opinião abalizada de dois brancos sobre o assunto. Né? E eu tô respondendo aqui totalmente alheio, né? Não sei se são, mas pelos nomes não dá pra esperar algo diferente. E é isso aí. Quem vai contar aí pra ele?
Eu achei que no Oscar, quando aquele cara branco espiado, seus vírus ficou um pouquinho estranho.
Teve gente que ficou puta, mas é porque não entendeu a referência, que aquele é o primeiro personagem do Sacha Baron Cohen, é, antes do Borat.
Sim, Ali é o Ali D, cara, é.
Mais antigo dele, que justamente ele zoava, entre outras coisas, zoava isso, né, os brancos que querem...
Se apropriam.
Querem se fingir de negro pra entrar no. Pra ganhar dinheiro com o hip hop e outras coisas de negro, né? Tipo.
Não, mas eu digo que ficou um climão lá, sabe? Que tinha momentos de silêncio lá.
Não, foi.
É, mas é o Sacha, né, cara?
Mas foi. Toda vez que falava sobre isso, o pessoal ficava com cara de bunda, né? Alguns, né, pra ficar bonito, batiam palma, mas a reação inicial era...
A gente via que era forçado, cara.
É, só o Todd não viu.
Palma, era um apoio forçado, assim. Tá sem energia.
Eu vi que foi isso, eu tava sem energia na hora. Ele acompanhou só os memes no Facebook.
Não posso opinar sobre isso.
Sim, sim, alguém, ninguém mais vai ler comentário?
Esperando você terminar o comentário. É, tivemos no post do podcast o Bacana comentando: esperando pelo podcast com o ranking dos filmes da DC. Se existisse.
Tá de... Primeiro colocado vai ser o aquele do Shaquille O'Neal lá, o Aço.
E aí tivemos também o comentário do. Comentário do convidado Povo Aranha, nada do Hugo Estranho, enfim, um podcast escutável. E não foi por falta de tentativas do Hugo Estranho, né, de participar do podcast.
E tem pessoas dentro do podcast que tentam trazer ele também, hein?
Eu já falei, se ele tá ganhando dinheiro com isso, ele que dê dinheiro pra gente também.
Vai.
Aí o Frank Gruger, né, sendo meio sério, meio fapento, né? Pelo menos o Coisa do Quarteto de 94 é fiel aos quadrinhos, menos o tamanho. E essa pata de camelo da Sui, hein? Deu até umas fisgadas aqui. Que eu respondo aí, né? Fapento. E eu comentei também, né? Nossas desculpas ao editor. No próximo não falaremos pra caralho. Já.
Parecia de veludo o uniforme deles, né?
Sim, sim, é meio brilhoso.
Lycra, cara, isso é lycra.
Menos o coisa de isopor, né?
Coisa com o braço mais curto.
E demoraram 20 anos pra fazer um coisa maior, né? Porque até o coisa lá dos dois filmes da década passada, o coisa era menor do que o Tocha Humano, né?
Ele era baixinho, né?
E tivemos aqui no. Tivemos aqui. Ó, recarregou aqui, né? Justamente para o meu post vingança sobre a questão lá do Thor dizendo que o Chris Rock criou o boicote, né? O Thor perdeu a carteirinha dele do Chris Evans, não entendendo a referência, né? Que é o Elon, que há 30 anos o Chris Rock faz piadas sobre Halloween. E aí só dessa vez ele estava contra o pessoal que estava protestando.
E se você não entende a referência, o Will Smith vai bater nele até ele ficar branco.
Caralho.
gente tá carregando de novo. Mas enquanto eu torço pra carregar os comentários, né, que tinha carregado, mas aí bugou, pra fazer um efeito especial do Google Chrome, né, eu só queria pra colocar aí para a reflexão dos nossos leitores, né, eles refletirem aí nos comentários que até 2 horas da terça-feira, post do Todd tinha cerca de 5 mil comentários e 36. Peraí, 5 mil pessoas alcançadas e 36 compartilhamentos na página, né? E o meu post Vingancinha tinha 10 mil pessoas alcançadas e 66 compartilhamentos. E a maioria das pessoas que compartilharam o post do Todd são brancas, e a maioria das pessoas que compartilharam o meu post são negras. Analisa aí nos comentários essa questão. Ah, e aí?
HQ Fan Guerra Civil, hein?
Pronto, abriu aqui. Tivemos o Denada vindo postejar, né? Ele no meu post, que ele. Ele pelo menos mostrou um ponto bem interessante, e não foi igual o Smith pedir um prêmio só porque é negro. Cara, o Smith é um merda de ator. Como o Rock disse para a Fox, o Samuel. Como o Rock disse, olhe para o Fox, para o Samuel e tantos outros. Olha pro Samuel, que não ganhou, e para tantos outros que também não ganharam, né? Por sinal, né? E o Jamie Foxx, que também não ganhou, né? Só foi indicado e não ganhou. Enfim, aí eu respondi para ele, né? Ah, o ponto interessante é que eu, por sinal, repeti a mesma coisa do post e do meu comentário do Todd, né? Que o ponto interessante é ele falar no discurso as mesmas piadas da internet sobre por que o boicote não era necessário, né? E aí o Denada deu uma estourada de absorvente violenta, né? O Coutinho, e aí. Né? Já reparou como você é chato pra caralho, que vê racismo em tudo que os outros falam? Eu disse que um ator horrível como o Smith alegar que não foi indicado por racismo e porque ele não. É um bosta e tem pouca integridade, mas sim pessoas como Samuel Jackson, Jamie Foxx e outros não ser indicados nos anteriores. Isso é estranho pra caralho. Nem tudo que as pessoas falam com você, cara, é racismo. Para com isso. Ele é cheio de caps lock, cheio de não vírgulas, né? Cheio de achaques e tal, né? E ele simplesmente foi e repetiu a mesma coisa que ele já tinha dito antes, né? Então, quem será que está falando merda, né? Fica também para reflexão, né? E só para encerrar, né? Queria dar uma menção honrosa para a imagem da semana, que é mais... Afinal, deu mais treta e mais views, que foi o nosso meme, né? Postado pelo nosso querido Finkas, né? Quero Glória Pires na banca do meu TCC, que gerou, né, 45 mil pessoas alcançadas.
Caralho!
E contando...
Até sexta-feira vai ter recontagem dos votos.
Teve 200 curtidas, né, e até uma menção dela praticamente no vídeo que ela fez, tá, né, dizendo que ela não
é. Inclusive tentou entrar em a HQ Fan tentou entrar em contato com a Glória Pires, mas ela bloqueou o perfil dela lá. E só dava pra comentar no vídeo que ela postou, né? Mandar mensagem pra ela tava foda.
Eu acho fabuloso. Mereceu.
Mas eu gosto também
Ô, mas vocês estão reclamando da Glória? Eu vi na TNT e no momento do curta de. Ou do filme estrangeiro, curta não sei, da animação, Rubens Devo de Filho mandou assim: ah, esse filme russo aí é até meio gay. Não gostei. Cara, sério. Pô, mil vezes a Glória, tá vendo?
É verdade, não, mas como o Todd disse, a Glória tava lá pra representar o público em geral que não assistiu nada.
É porque nada disso.
Ela assistiu menos que o público em geral, né? Mas tudo bem.
Ela representa o público em geral que não tem torrent, né?
Pois é.
Nem saiu essas coisas e nem baixou. Né? Mas é isso. E 266 compartilhamentos da imagem quer dizer que. É isso.
A gente não imaginava essa repercussão aí. E só pra deixar claro aí pra comunidade da internet, pra gente que criou esse meme, tá?
Isso aí.
Do HQ é fã.
Participei fortemente da criação, erguendo minhas mãozinhas e mandando energia pra quem editou.
Mas sim. Alguém tem algum recado? Urdim, tem algum recado pra dar pro
Márcio? Acesse o. Não, eu vou deixar essa parte do acesso agora que foi pro Pinto, que ele curte. Acesse o meu canal no YouTube, lá o Mad Central. Se vocês querem ver vídeo de Hearthstone. Se vocês não querem ver vídeo de Hearthstone e querem ver vídeo do Leonardo DiCaprio tentando pegar o Oscar, também tem.
Já. Inclusive, Turdinho, você foi o responsável pelo.
É.
O Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar, né? Que você foi o único que zerou aquele joguinho lá do.
Eu não sei se o único, mas eu consegui fazer duas vezes seguidas.
Não, a gente é sensacionalista, feliz. Eu te falo.
É, tem que ser, eu fui o único, cara. E eu fiz isso nós, e nós naquele sabemos, momento deu um estalo, né?
Que você zerou, então nós só podemos dizer.
Exato.
Pois é.
O olho do Leonardo DiCaprio brilhou mais forte ali, cara, sabe? Aquela parte da interpretação dele no regresso que ele consegue gemer e babar ao mesmo tempo foi só porque eu consegui fazer isso, cara. E então assisto, se não quiser assistir, só dei like e não assisto. E vamos lá, me dê dinheiro.
Richard Picado.
Temos um recadinho aqui, né? Foi um pedido de divulgação de uma página, né? Uma página sensacional que tem artigos de produtos nerds, né? A página Mundo Nerd Geek, né? Loja Mundo Nerd, né, da nossa futura patrocinadora, né, Karine. Que...
Olha, eles têm o BB-8 com controle, cara. Pensando o quê? E tem bonequinho do Fim.
Estamos em negociações aí. Vou passar.
E esse vende, hein?
Passar o contato dela para o nosso departamento de marketing.
Vai ficar no post aí.
Vamos negociar.
Acho que.
É. Mais alguma coisa?
Olha só, eu gostei de um diorama do Capitão América do Iron Studios aqui. Fiquei deprimido agora vendo os detalhes. É muito legal.
Toda vez que tu ficar deprimido porque tu não tem uma action figure, lembra do Change.
E se ele tem o Jasper. Eu achei que você ia falar do Leonardo Fazendeiro lá.
Não.
Michelangelo.
Lembra do boneco do Jasper.
É, Michelangelo.
Alguns integrantes da mesa tretaram com o editor, né? Melhor a gente terminar por aqui, que tá ficando grande de novo, né? Descumprimos, né? Nossa promessa, então acessem.
Não, Richard. A partir de agora vai ser assim. Se tiver menos de 5 pessoas no podcast, vai ser de 2 horas essa porra.
Caralho.
A gente vai arrastar 2 horas. Até o pessoal.
Nem que a gente fique jogando pinball e conversando, né?
Pois é, a gente vai fazer gameplay de Marvel Avengers Alliance.
E se ele não tivesse reclamado da edição de um dos faladores, né? Que editou um podcast em 24 horas. Ele podia ter jogado pra esse possível editor editar o podcast, que o rapaz falou muito. Então, enfim, mas acesse www.hq.com.br, né? Sigam o nosso Twitter, @_hqfan. Curtam a nossa página, facebook.com/bloghqfan. Assinem nosso canal no YouTube, vão lá no... Ouçam um papo de noob lá para fazer alguma droga feliz. Assinem o canal do Turdin também, que é bom.
Tem o Putzilla lá, né?
Não, os outros do Putzilla não precisa ouvir, não. Só do Madruga.
Eu ouço esse nome, eu caio na gargalhada. Puta que pariu.
Eu também, eu só me lembro que o nome é engraçado, por isso que eu lembrei.
Muito legal.
Vão lá na loja da menininha e digam que vocês são leitores do HQ Fan pra ela nos patrocinar.
Tem o Miro de Escorpião com o cabelo loiro, né? Versão do mangá.
Você é sommelier de... loiras. Então é isso. Karine, nos patrocine, por favor. Vamos te dar um stand especial no HQ Fan Expo, diretamente do Brega do Jorge.
Então, finalizamos esse podcast. Aqui eu, Quincas o Frustrado, o professor Richard Pinto, nosso amigo Turdin.
Beijo na bunda.
E a garota Polvo, que tá aí, que estava com a gente desde o início, só você não viu.
Mas deu pra sentir.
Não demos voz pra ela de novo.
Pois é. É que ela é tímida. Ela é muito tímida. Então, pessoal, valeu aí e até a próxima. Estagiário, põe a música de encerramento e acende uma vela pra quem vai editar isso aí.